agora na Rádio UFSCar. Onda Esportiva. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.
Muito, muito boa noite, amigo ouvinte, amiga ouvinte, amantes do esporte. Está no ar mais um Onda Esportiva na sua Rádio Fiscar 95,3 FM. Estamos também pelo aplicativo da Rádio Fiscar. Você que ainda não tem o aplicativo, pode baixar na sua lojinha virtual, seja o seu celular Android, seja o seu celular um iPhone, você pode baixar na sua loja virtual o aplicativo da Rádio Fiscar 95,3 FM e ouvir o Onda Esportiva, não só o Onda, mas toda a programação da rádio, onde quer que você esteja e que tem internet, também é bom dizer, né? Um abraço, um salve para você que nos acompanha também pelo Facebook, o Facebook da Rádio Fiscar. A gente compartilhou também no Facebook do Onda Esportiva. Você que não curtiu ainda o Facebook do Onda Esportiva, curta lá, nos dê essa moral. Quem sabe um dia a gente chegue a 2.000 curtidas, né? Estamos aí com quase 1.700 curtidas e você pode ser uma delas. Entre lá no Facebook do Onda Esportiva e nos dê essa moral. Um abraço para você que nos ouve também no carro, você que nos ouve no dial, no seu radinho a pilha, você que está trabalhando agora, um abraço, pode chegar, fique com a gente, eu garanto que esses 50 minutos de programa serão muito legais. Hoje o programa está recheado de atrações. A gente vai ter uma entrevista daqui a pouquinho ao vivo com o jornalista da ESPN, Celso Unzelt. Você pode entrar pelo Face e mandar perguntas, se der tempo a gente faz para ele com toda certeza. Tem Gláucia Santiago hoje no Onda Esportiva. É, hoje o programa tá ilustre, tão ilustre quanto o meu companheiro, meu amigo, meu compadre, ele sempre elegante, o analista de tática, de técnica desse programa, Glauco Keller.
Glauco Keller.
Boa noite, PG, boa noite, Luquinha, boa noite, Henrique, que tá fazendo a técnica aqui pra gente. Boa noite a você que tá acompanhando a gente pela internet, pelo Facebook, e boa noite a você que está ouvindo, tá no dial da Rádio Fiscar 95,3. Como você falou, né, PG? Temos convidados muito especiais hoje, o papo com o Celso Unzelt, também a Gláucia Santiago dando um alô aqui pra gente, e vamos falar bastante de Copa Libertadores, vamos lembrar a Copa do Brasil, né, os confrontos da Copa do Brasil que saíram oficialmente hoje, né, e falar de uma rodada especial do Campeonato Brasileiro, porque é uma das últimas rodadas às quartas-feiras, PG.
É, e eu quero apresentar também ele, você já disse o nome dele, ele que faz a técnica de vídeo no nosso programa, Lucas Risse. Tudo bem, Lucas Risse?
Lucas Risse.
Grande noite, PG, amigos do Onda Esportiva, todos que acompanham a volta do Onda Esportiva para a segunda temporada, nesse segundo semestre aqui na Rádio Fiscar. É, estava com saudades de todos vocês, saudades de estar aqui com o Henrique, saudades de estar aqui nesse ambiente maravilhoso. Hoje, como você mesmo disse, recheado o programa, tem muita coisa legal, então não saia daí. A todo mundo que já está aqui conosco, mandando um salve, mandando a galera, mandando um salve aqui na live. A Kátia está aqui já, o blog Sociologia e Análise também já compartilhou essa live, o Pedro Cavareto, a Senise, minha mãe, todo mundo está aqui hoje.
Muito bem, um salve, um abraço para você que nos acompanha pela live do Facebook, você que tá ouvindo pelo radinho, você que tá no carro, você que é porteiro, você que é taxista, você que é uberista, você que está trampando, tá trabalhando agora, chegue com a gente vai falar de muita coisa interessante, muita coisa legal sobre o mundo dos esportes. Está no ar o Onda Esportiva da Rádio Fiscar, esse pelas minhas contas, Henrique Nishihara, desde já um abraço para você, já é o nosso programa de número 20, seja bem-vindo, boa noite, Henrique Nishihara.
Boa noite e boa volta.
Muito bem, é isso aí. Ele com sempre sábias e curtas palavras. E objetivas palavras. Ele que é São Paulino, já está comemorando a vitória parcial da equipe do São Paulo. E eu quero começar esse programa, eu sei que todo mundo está ansioso para ouvir a Gláucia Santiago falar, para a gente conversar também com o Celso Unzelt, mas antes, vamos falar um pouco, dar uma passadinha pela pauta regional, nossa pauta regional. São Carlos, a cidade de São Carlos está com uma novidade muito boa, muito interessante, que é a mudança, a modificação, a transição, né, e a repaginada do time de futsal da cidade de São Carlos, os Lobos da Central. O time de São Carlos agora é treinado pelo Renato Natella, né, um dos principais nomes do futsal da região. E o Renato Natella falou com a gente vai ouvir daqui a pouco. O Glauco comenta esse novo projeto. Diga lá, Natella.
Espero contar com vocês lá no ginásio, que é um projeto novo, na verdade. É tudo, não tem nada a ver com as equipes que tinha antigamente. É um projeto onde nós unimos uma antiga equipe do Luiz Motos, que tinha alguns atletas, patrocínio, né? Juntou com a Multisport, comigo. Trouxemos o coordenador, o diretor que montava as equipes lá pro Tirapina, que é da Cobra Mar, que foi 5 vezes campeão. Junto com a Secretaria de Esporte, montamos esse projeto, que é o São Carlos Futsal. Nós estamos ainda com a equipe adulta na Copa Record, que foi emergencial, que tivemos 15 dias para montar a equipe, mas nós já estamos treinando uma base sub-18, sub-20, sub-23, que a intenção realmente é fazer todas as categorias. Hoje nós temos a Multisport lá no centro esportivo, do sub-7, sub-8 até o sub-3, sub-14. Nós queremos fazer a junção para que São Carlos tenha todas as equipes de futsal, inclusive no futuro bem próximo aí, disputar campeonatos da Federação Paulista, né? Então esse é o nosso projeto. Ainda estamos dando o primeiro passo e por isso que queremos ter próximo de nós, pessoas que confiam no nosso trabalho, pessoas que vão com certeza apoiar e vão trazer boas energias aí.
Tá aí o Renato Natella, nosso amigo Natella. Quero desde já antecipar que amanhã eu, o Renan, o Cebola, né, nós vamos gravar com o Renato Natella uma entrevista exclusiva que em breve deverá ir ao ar num programa especial do Onda Esportiva. Glauco Keller, iniciativa interessante. O futsal de São Carlos, com certeza, está em ótimas mãos agora, né?
Sem dúvida, PG. O futsal, que é um esporte diferente do futebol, né? Embora seja jogado com os pés, seja com uma bola, seja o objetivo seja fazer gols, é um esporte, na sua essência, totalmente, totalmente diferente. O Natella foi jogador de futebol de campo e, depois que ele parou, ele começou a trabalhar com categorias de base, em especial do futsal, e se especializou. E hoje, como você bem destacou, é um dos técnicos mais renomados da nossa região, né? Já ganhou Taça PTV, para você ter uma ideia. E ele está comandando todo esse projeto, retomando um histórico de alguns esportes coletivos aqui da cidade de São Carlos. É um projeto novo, como na tela abordou no áudio dele. E a gente torce e não tenho dúvida que vai dar muito certo. Natella é um especialista e é um cara, eu conversei com ele também essa semana, né, PG, e falei, é um cara que futuramente a gente certamente vai ver na grande mídia. E a gente deixa o convite aí para você que gosta de futsal, prestigie a equipe de futsal de São Carlos, os Lobos, né? Amanhã, dia 23, quinta-feira, às 21 horas, no ginásio Milton Olay.
Estaremos lá, certo?
Estaremos lá. Copa Record, segunda rodada e apresentação da comissão técnica dos jogadores frente à equipe de Santa Lúcia, PG.
Passa o serviço pra gente de novo aí, Glauco, só pra galera fixar bem e comparecer amanhã, dar aquela força pro time de futsal do São Carlos.
Amanhã, ginásio Milton Olay, PG, às 21 horas, 9 da noite, São Carlos e Santa Lúcia, Copa Record, segunda rodada.
O Lucas Risse, que é um jogador de futsal mediano, digamos, né?
Aprendi com o Glauco um pouquinho, algumas coisas.
Teve lá os seus dias de glória, né? Ele nas canchas do Complexo Nils Bohr. Já teve lá os seus dias de glória. Fala aí da sua experiência no futsal, Lucas Risse.
Não se compara com os dias de glória de Glauco Keller, que temos gravado isso, ainda precisamos buscar.
A despedida dele, né?
Temos que buscar essas imagens para um dia soltar aqui um maravilhoso gol de falta na cavadinha, o que é difícil com a bola de futsal, certo? Que é mais pesado. Mas nada se compara à habilidade de Glauco Keller, então nem vou comentar, né?
E eu que tô num trabalho árduo, Lucas Risse, de tentar trazer de volta, né?
De volta da corre tanto, né? 15 quilômetros pra lá.
Exato.
25.
Ele corre 20 quilômetros por dia e não quer voltar ao nosso famigerado time de futsal do Colégio Interativo, né? Abraço pra todo mundo do Colégio Interativo. Nós temos um timinho e nós precisamos da volta de Glauco Keller para que a gente consiga, ao menos, não ser goleado, certo, Glauco?
É, eu vou voltar no
O povo subióbito. Te chama. O povo subióbito.
Subióbito.
Muito bem.
Ô, PG, tem só uma informação rapidinho, tá?
Diga aí.
É, o São Carlos Futebol Clube, que se prepara para a disputa da Copinha do ano que vem, segundo semestre, entre aspas, sabático, né? Principalmente pro profissional. Existe a intenção também do Grêmio São Carlense disputar a Copinha. Então, talvez tenhamos dois times da cidade disputando a Copa São Paulo 2019 ano que vem. Não sei como seria isso, a estrutura, né? O Luizão como ficaria, se receberia dois grupos ou se o mesmo grupo, enfim. Mas há a intenção das duas equipes disputar a Copinha 2019, o que seria muito bom para a cidade e que já é um evento muito grande aqui. Essa é a preparação das duas equipes que agora estão aí no aguardo.
Muito bem, desde já eu quero mandar alguns abraços aqui. O Lucas Isse já falou do Diego Messias, do blog Sociologia e Análise, que está sempre com a gente. O Diego Lino, lá da cidade de Franca, saudade de você, meu amigo. A Jordana Porsani, o Pedro está por aqui. A Célia, o Adilson, como diria os Carolices, gosto muito. Carlos Neto, a Vitória Lima, o Vander, ou o
Errou
Ander.
O jogo aqui, hein?
Eu chamo ele de Vander, mas é o Wander. O Wander Mercedes está com a gente aqui. A Laura Mota. E o Wander tá falando que hoje, ele já tá cravando que o Colo-Colo ganha hoje. Deve ser algum jogo do campeonato chileno, né?
É.
Deve ser algum jogo do campeonato chileno. E que o Palmeiras vai ser campeão da Libertadores, né? Acho que ele tava fazendo referência ao Corinthians, né? Mas o Corinthians joga hoje, o Wander, contra o Fluminense pelo campeonato brasileiro. Falando em campeonato brasileiro, nós estamos com ele na linha, estamos com o Celso Zelt na linha, é isso, Henrique Nishihara? Estamos com ele aí? Alô, Celso, tudo bem, rapaz? Como é que você tá? Uma honra falar contigo, brigadão por atender a gente, por atender o nosso singelo programa aqui da cidade de São Carlos, o Onda Esportiva. Tudo bem, Celso? Já temos o Celso aí? Acho que eu tô sem retorno aqui, então. Alô? Bom, daqui a pouquinho, então, o Celso vai estar com a gente na linha. O Henrique vai confirmar se o Celso ouve a gente, se está tudo certo, porque, por enquanto, eu estou sem o retorno dele aqui. Mas vamos tocar. O Lucas Risse, passa para a gente, então, os jogos do Brasileirão que estão acontecendo agora e a rodada também do campeonato Brasileiro de hoje e os jogos de amanhã também.
Vamos lá. Na quarta-feira, no dia 8 de agosto, lá atrás, o Santos jogou já pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, empatou em 1-1 com o Ceará, porque o Santos jogou ontem, né? Já a gente vai falar sobre isso. Paraná e São Paulo vão jogando nesse momento lá na Vila Capanema, do Durival Brito, e São Paulo vai vencendo por 1-0. Mais tarde, na verdade não, já acontecendo também, Bahia Internacional 0-0. Mais tarde, agora sim, às 21h, Sport e América Mineiro lá na Ilha do Retiro. O Palmeiras recebe o Botafogo na Arena do Palmeiras, também às 9h. E às 21h45, Fluminense e Corinthians no Maracanã. Esse é o jogo da televisão. Também no mesmo horário, na Arena do Grêmio, Grêmio e Cruzeiro. Além de, na quinta-feira, às 19h30, também no Maracanã, Flamengo e Vitória. E às 8h, nesta quinta-feira, teríamos duas partidas, mas teríamos só Atlético Mineiro e Vasco, porque Chapecoense e Atlético Paranaense não acontecerá devido a condições climáticas. O Atlético não conseguiu decolar.
Muito bem, agora sim, agora acho que o Celso nos ouve. Tá ouvindo, Celso?
Opa, tô ouvindo bem, tudo bem, pessoal?
Opa, Celso Zelt, jornalista, professor de jornalismo, pesquisador do futebol. Celso, é uma honra estar com você aqui, obrigado mesmo, cara.
O prazer é meu estar falando com vocês.
Muito bem. O Celso, eu vou começar com uma pergunta, que é uma pergunta que você deve ouvir sempre quando você dá essas entrevistas, né? Quando você tem que dar algum depoimento. Você é um daqueles jornalistas que não tem problemas em revelar o time do coração. Você é um corintiano fanático, inveterado, né? Como é que é essa relação, na sua opinião, entre a paixão clubista ou clubística e o profissionalismo? Eu, particularmente, admiro demais os jornalistas que declaram o time, como o Mauro Betting, o próprio PVC, você, o Antero Greco. Queria que você comentasse um pouco sobre essa questão.
Bom, eu acho que para mim seria muito mais difícil não declarar o meu time do que escondê-lo, né? Porque eu na verdade escolhi trabalhar com jornalismo, eu acho que a maioria das pessoas também escolheu, porque gosta muito de futebol, e principalmente no Brasil a gente gosta muito do futebol por causa do nosso clube, né? A única coisa que eu tento fazer é separar essas duas coisas. Eu costumo dizer que não é porque eu sou corintiano que eu vou deixar de ver um pênalti ou um impedimento. Acho que não seria nem algo inteligente da minha parte. É claro que nos dias que correm, isso está sendo difícil, né? Por conta das redes sociais, as pessoas estão confundindo muito, e não só no futebol, mas na política, em todos os aspectos da nossa vida, as pessoas só enxergam o que elas querem enxergar. Então elas se chamam de clubista quando você não defende o clube delas, né? Então, na verdade, o que elas estão querendo não é bem uma imparcialidade, é uma parcialidade para o lado delas. Isso eu não cometo, nem sendo corintiano, nem em favor do Corinthians, nem contra o Corinthians. Inclusive, muitas vezes eu tenho problemas com a torcida do Corinthians, porque eles acham que eu tenho que defender até o fim coisas indefensáveis, né? Como a construção de um estádio em um momento e de uma maneira absolutamente inapropriada, num país inapropriado, num momento de dificuldade do Brasil inapropriado. Eu não posso ser conivente com esse tipo de coisa. Mas, infelizmente, as pessoas misturam, né? Claro que eu acho que para mim é muito mais fácil não assumir o meu time. Eu não tenho, por exemplo, a projeção de um Galvão Bueno, que está toda hora em estádio de futebol ouvindo corinho da torcida adversária ou da, também do clube que ele para o Paulo ele torce, que no caso é o Flamengo. Mas para mim é uma posição mais cômoda, né? Eu estou sempre mais no background, eventualmente faço transmissões ao vivo, mas quando as faço, procuro ser coerente, antes de tudo, com a minha profissão. Eu costumo brincar, falo que eu sou jornalista e corintiano, não necessariamente nessa ordem. Quando eu estou no sofá da minha casa, estou sendo só corintiano. Quando eu estou diante das câmeras, estou jornalista. Me parece uma equação simples, pelo menos do meu ponto de vista.
Oi, Celso, quem está falando é Glauco. Prazer demais receber você aqui no Onda Esportivo. Onda é um programa também de professores, né? Nós somos todos professores de cursos pré-vestibular e de ensino médio, e a gente concebeu o Onda para ter um olhar muito próximo a esse que você tem do futebol. Eu queria fazer uma pergunta para você, que outro dia a gente teve uma discussão entre amigos aqui nos papos nossos sobre futebol, a respeito do que é mais interessante hoje para uma equipe, né? As equipes que, em geral, investem na base têm perdido muito seus jogadores de maneira precoce, né? Os clubes brasileiros não conseguem ver, e o torcedor brasileiro também não consegue ver os seus jogadores nos seus melhores momentos, né? Ou ele vê o jogador ainda imaturo, muitas vezes, para atuar numa equipe profissional, ou ele vê o jogador em fim de carreira. E a gente tem, no Campeonato Brasileiro, equipes que optam, às vezes, por falta de opção, investir na base e ter jogadores de base nos seus times profissionais, e outros, como o Grêmio, por exemplo, ou como o Cruzeiro, que tem conseguido manter as suas equipes nas tais das janelas, principalmente as janelas europeias, por ter jogadores mais experientes. O que você acha que é o ideal hoje para a equipe? Investir mais no time de base ou trazer esses jogadores mais experientes?
É verdade, Glauco. A gente vive um momento, é um impasse do futebol brasileiro, mas a gente não pode dissociar esse impasse do resto de todas as outras coisas que estão erradas, né? Um calendário errado. Então, eu particularmente começaria por um calendário de clubes, e a CBF tem um problema porque ela encara a seleção brasileira como sua prioridade e o futebol de clubes uma coisa secundária, não deveria ser assim, mas a primeira coisa que eu faria seria um calendário equiparado ao europeu, para a gente pelo menos curtir esses garotos por um campeonato que seja. Como a gente está na contramão, corre o risco de alguns casos de alguns desses garotos, isso aconteceu com o Vinícius Júnior, com outros. A gente não tem esses meninos sequer por um campeonato brasileiro, que devia ser o nosso maior produto aqui. Então esse é o primeiro passo. Segundo, a reestruturação do futebol brasileiro, para principalmente os pequenos clubes, terem um calendário de ano todo, coisa que não acontece hoje. Então você tem que reestruturar de alguma forma as divisões nacionais e talvez os estaduais serem classificatórios para ligas nacionais, para todos os clubes do país se ocuparem durante o ano todo. Isso, inclusive, faria com que os jogadores de futebol, que as pessoas têm a ilusão de que todo mundo é Neymar, e não é assim, a base da pirâmide é de gente ganhando salário mínimo para baixo por menos de um ano. Isso não pode continuar acontecendo. A partir disso, os clubes teriam como se estruturar melhor e principalmente investir na sua base, porque o futuro dos clubes é a base. Esses veteranos estão uma solução da mão para a boca para resolver o campeonato do ano, mas o futuro dos clubes é a formação de jogadores. E aí também eu passaria por uma outra coisa, que é os clubes tomarem para si uma posição que hoje é dos empresários, né? Isso que os empresários fazem com os jovens atletas, os clubes podiam muito bem fazer se quisessem ser agentes da história. Coisas que eles não querem ser, porque talvez não queiram perder as benesses fiscais, as benesses de contrapartida social que eles nunca dão para esse país, uma série de problemas que a gente tem, né? Essa renegociação de dívida de clube de futebol, que eu, na próxima encarnação, eu quero nascer clube de futebol, que só tem renegociação para dívida, eles nunca pagam. Então, uma série de coisas que estão erradas. Se os clubes, por exemplo, investissem na base com alojamento e comida para essa garotada que procura café da manhã, alojamento, condições mínimas, para que empresário, para que intermediário, para que agente? Mas os clubes parece não querem se estruturar para isso, a CBF, as federações não fazem força para isso, tem preocupações muito mais políticas do que futebolísticas, e a gente acaba tendo como resultado de tudo isso essa situação que a gente vive hoje. Eu não tenho a ilusão de que os clubes brasileiros poderiam competir com o Real Madrid, com o Barcelona, em termos até de chamariz para os nossos garotos, que hoje sonham mesmo em jogar lá. Mas pelo menos uma liga como a da Turquia, como a da Coreia, uma liga de mundo em desenvolvimento, a gente poderia sonhar em ter aqui no Brasil, se o futebol fosse minimamente organizado.
Celso, quem fala aqui é Lucas. Primeiramente, de novo, agradecer, como disse aqui o Pedro e o Glauco, é uma honra ter você aqui conosco, e eu queria te fazer uma pergunta mais voltada agora ao jornalismo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o momento do jornalismo brasileiro, no sentido de que antigamente o jornalismo era um pouco mais precavido com as palavras que se usariam, mediam esses esforços assim para o cuidado com as palavras. E hoje, com esse apelo midiático que a gente tem às mídias sociais, a gente percebe essa mudança. E eu até estava vendo ontem, né, a declaração do Cuca em relação a partida do Santos, que o Santos não chutou a bola ao gol, e ele ficou um pouco bravo com isso, e o Globo Esporte tratou isso como, abre aspas, levemente pistola, usou o termo pistola. Eu queria saber a sua opinião sobre esse apelo midiático no jornalismo. Você acha que o jornalismo de hoje perde espaço para a informação, desde que existe esse apelo, até mesmo no bate-bola, né, que mudou, o bate-bola da ESPN mudou bastante seu formato?
É, Lucas, hoje a gente tem esse problema do caça-clique. E, infelizmente, as coisas que dão mais clique ou dão mais audiência nem sempre são as melhores coisas do ponto de vista de formação da população, de cultura do nosso povo. É um contrafluxo nesse sentido, né? Trabalhos de qualidade, às vezes, não tem o retorno comercial. Eu falei de caça-cliques, não podia estar falando de caça-audiência, caça-venda de jornal ou de revista, que estão aí agonizando, mas ainda existem. E há uma contraposição disso. Parece que as coisas de maior qualidade não chamam o número suficiente de pessoas. Esse é um problema que enfrentando no jornalismo em geral, mas particularmente no jornalismo esportivo, que é muito ligado ao entretenimento. Então é uma equação muito difícil de se resolver. Eu acho que tem que ter um parâmetro mínimo, do chão não pode passar. Me preocupa muito menos o uso da expressão pistola, por exemplo, uma expressão comum as pessoas estão usando hoje em dia, como eram outras gírias que foram assimiladas em outros momentos, e me preocupa mais a questão do conteúdo, do entretenimento ocupando o lugar da informação. Eu não sou contra o bom humor. Fiz um programa durante muito tempo na ESPN, que era o Loucos por Futebol, que era um programa bem humorado. Eu começo a me incomodar quando esse entretenimento passa a ocupar espaço da informação. Infelizmente, isso, de uma maneira geral, está acontecendo mesmo. E está acontecendo até com a aprovação do público, né? A gente cai mais ou menos naquele dilema da velha publicidade do efeito Tostines: vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais. Quer dizer, o jornalismo está sendo entretenimento e sensacionalista porque as pessoas gostam, ou as pessoas gostam porque o jornalismo está tomando esse caminho? Eu acho que é uma questão de autocrítica de todos nós, como povo mesmo, como o que a gente quer, o que a gente pensa, o que a gente deseja, porque as pessoas criticam muito isso da teoria, mas na prática estão lá clicando. Passa também pela educação das pessoas, por uma formação, para mostrar que algumas coisas podem ser interessantes. Não sei também se a nossa população acabou, tem o lado bom de todo mundo ter acesso hoje às redes sociais, mas tem o lado ruim que as pessoas estão sem limite, estão colocando do jeito que elas querem, e tudo isso está sendo confundido com jornalismo, e aí você tem a bola de neve das fake news, uma série de coisas que a gente precisa pensar no futuro. Eu acho que em algum momento essas placas tectônicas vão se ajustar, mas nós estamos passando pelo momento do terremoto, né? Nós estamos no meio desse terremoto aí, e cada um, dentro da sua especialidade, tem que pensar muito a respeito disso.
Muito bem. O Celso, até para te liberar, eu vou fazer uma, na verdade, duas dentro de uma, né? Aquela velha tática das entrevistas coletivas. A primeira é a seguinte, essa é pro nosso técnico aqui, o Henrique Nishihara, São Paulino fanático, ele quer saber de você, Celso Unzelt. O São Paulo será campeão, sim ou não? Justifique sua resposta. E a segunda pergunta, ela vem do Gabriel Cordeiro, que é nosso aluno do segundo colegial, e ele me pediu para perguntar para você, Celso. Em que momento do curso de jornalismo dá para decidir de uma vez por todas que se quer seguir o caminho do jornalismo esportivo?
Olha, primeiro em relação ao São Paulo, estou acabando de ver o jogo do São Paulo. Acabou 1-1, São Paulo tomou o empate do Paraná. Eu acho que o São Paulo tem muito boas condições de ser campeão, só porque está na frente, não só porque se ocupa de uma competição só, enquanto alguns de seus rivais estão divididos, né, das outras competições, o Flamengo principalmente, que é um rival direto, mas também porque eu acho que esse esquema de jogo proposto pelo Diego Aguirre, que é o de esperar para contra-atacar, é o que está mais em voga no futebol. Não é o futebol dos meus sonhos, mas a Copa do Mundo mostrou isso, né? Essa coisa da reação, às vezes é melhor ficar sem a bola. Então o São Paulo pode não ser o futebol dos nossos sonhos, mas é o futebol que se pratica hoje, é um time do seu tempo. Então acho que o São Paulo tem muito boas chances, embora tenha perseguido diretamente o Internacional, que está ganhando agora do Bahia de 1-0, o próprio Flamengo, que tem um bom elenco, um time. Acho que o São Paulo tem boa chance, sim. Eu apostaria minhas fichas no São Paulo. Sobre o curso de jornalismo, o jornalismo esportivo é uma especialidade dentro do jornalismo, né? Como poderia ser o jornalismo cultural, o jornalismo econômico, o jornalismo político. E eu falo muito para que jornalismo esportivo é, antes de tudo, jornalismo. Acho que para ter sucesso no jornalismo esportivo, você precisa ter uma cabeça de jornalista. Muita gente se ilude achando que quer ser jornalista esportivo para ser comentarista, para dar opinião. E também tem o lado da apuração, tem o lado de ter um bom texto, tem o lado de preocupação com informações, né? Em suma, não basta só gostar de esporte para ser jornalista esportivo. Acho que essa é a primeira pergunta que você tem que se fazer. E particularmente, acho que o jornalismo vive hoje um momento em que você tem mal condição, nem ao menos a condição, né, de escolher alguma coisa. Acho que não é um momento da gente escolher especialidades. Às vezes as especialidades aparecem em meio à sua atuação como jornalista. Eu, por exemplo, trabalhei muito tempo na revista Quatro Rodas, fiz revistas de outros assuntos, não trabalhei só com esporte, embora fosse a minha preferência. Então, se fosse começar hoje, tenho uma filha que é estudante de jornalismo e está mais aí para o lado do jornalismo econômico, eu aconselharia você a se preparar para ser, antes de tudo, um jornalista. Se quiser se especializar no esporte, é algo que você tem a oferecer, como em qualquer outra área. Mas pense antes de tudo em ser um jornalista, né? Jornalista esportivo é uma consequência de alguém que antes de tudo quer trabalhar com informação, com a mesma seriedade com que trabalharia com qualquer outro assunto.
Tá certo, Celso, muito obrigado. Eu, o PG ou Pedro, agradeço demais em nome da equipe do Onda Esportiva, desta casa, da Rádio Fiscar também. Muito obrigado mesmo, Celso. Glauco quer também falar umas palavrinhas.
Celso, queria também em nome do programa Onda Esportiva agradecer a sua participação, ilustre participação aqui, e convidar você, não sei se você conhece a cidade de São Carlos, a pegar uma carona com o João Carlos Albuquerque, com o João Canalha, que de vez em quando está aqui com a gente. João, que é aqui de Brotas, mas tem uma chácara aqui na cidade de São Carlos.
E então, esteve na casa do Glauco.
É, já esteve lá. Então fica o convite para você. Uma hora, ó, fala, vou conhecer a UFSCar, vou lá para a Feira do Livro, vou conhecer a USP, vou dar uma passadinha no programa Onda Esportiva. Obrigado, viu, Celso?
Obrigado, Glauco, PG, todos aí. Vai ser um prazer. Eu tenho laços afetivos com São Carlos, é a terra da minha falecida madrinha Ana Maria Schiavone, um Zelte, que nasceu em São Carlos, tem familiares ainda em São Carlos, e vai ser um prazer, se eu tiver a oportunidade de estar em São Carlos. Já estive na cidade, trabalhar num site chamado NetGol, em que o pessoal da programação era aí de São Carlos, né, que é o berço da tecnologia, como diz o hino, né, do clube, São Carlos, terra da tecnologia,
né?
Então vai ser um...
É o Vale do Silício Brasileiro, Celso. Vale do Silício Brasileiro.
Boa. Um abração para todos.
Valeu, obrigado. Tá obrigado, aí Celso. Celso Zelte, grande pessoa, grande figura, jornalista, professor de jornalismo, né? Ele que está atualmente no programa Bate Bola da ESPN toda tarde. Você que ficou curioso, você que não conhecia, agora pode conhecer um pouco melhor sobre o Celso Zelte. Bacana demais, né, Glauco?
Bacana, esse olhar diferente pro futebol, pro esporte de maneira geral, né? Esse olhar que a gente pode chamar de jornalístico, mas pode chamar também de literário, né? Isso que a gente de alguma maneira propõe no Onda, né? Até mesmo pela nossa formação, né, PG? É um prazer gigantesco receber o Celso Zelte aqui no Onda.
Falando em jornalismo literário, em olhar o futebol de uma maneira mais literária, onde estará ele, Marião Pontieri, Glauco Kenner?
Então, há rumores de que Marião Pontieri estaria hoje fazendo um teste de avaliação física, e também ele ficou um pouco incomodado com o resultado do seu colesterol.
Baixíssimo, diga-se.
Baixíssimo, 105 ele pôs no colesterol.
Aliás, onde a gente vai depois daqui, hein, Lucas? Bater aquele lanchão, sim ou claro?
Opa! Lanchão.
Ele diminuiu agora, é dia sim, dia não, apenas o hambúrguer. E o Marião tá incomodado, então parece que tá fazendo o seu teste também de colesterol com Photoshop, PG.
Muito bem, Lucas Risse com a informação. Lucas Risse, os gols da rodada.
Vamos lá, então. Como bem disse Celso Zelte, ligadíssimo, né? Quando ele falou que estava acompanhando os jogos, o Paraná empatou lá na cidade do Paraná.
Vila
empatou,
Capanema.
Vila Capanema, Durival Brito também, conhecido, né? 1-1, então o São Paulo agora não soma mais 3 pontos, e sim momentaneamente 1.
Mas não terminou ainda, né?
Não terminou, vai começar o segundo tempo agora, e assim como começará o segundo tempo de Bahia 0, Internacional 1. Desse jeito, o Internacional fica apenas 1 ponto atrás da equipe de São Paulo.
Muito bem, muito bem. Nós temos só mais 15 minutos do programa Onda Esportiva. Você está na Rádio Fiscar 95,3. Um salve, um abraço para você que nos acompanha pelo aplicativo. Você que ainda não tem, eu recomendo demais o aplicativo da Rádio Fiscar 95,3. Por que que eu recomendo? Porque você pode ouvir os programas ao vivo, ouvir os programas gravados e ouvir os podcasts, sim. Os programas ficam lá para você baixar, para você ouvir, mesmo depois que o programa já acabou. Esse programa, por exemplo, Onda Esportiva de número 20, vai estar lá na forma de podcast. Então você baixa o aplicativo da Rádio Fiscar 95,3 em qualquer loja virtual, aí seja qual for o seu celular, e você pode ouvir a gente a qualquer momento. Curta também a página da Rádio Fiscar 95,3 no Facebook, a página do Onda Esportiva. Deu uma moral pra gente também. Nós estamos chegando a 1.700 curtidas, estamos muito, muito felizes e você pode fazer parte disso. Mandar um abraço pra galera que continua com a gente aqui. O Sebazão, abraço pro Seba. Sebazão tá na sintonia, tá ouvindo o programa. Abraço pra Alícia também. Todo mundo ligado. Acho que o pessoal curtiu a entrevista com o Celso Unzelt. E acho que o pessoal vai curtir também a Gláucia Santiago. E você deve estar perguntando, nossa, por que só agora que eles conseguiram falar com a Gláucia Santiago? A gente estava esperando uma ocasião especial. A Gláucia Santiago, a gente estava acostumado a ver, né, no jornal da EPTV, falando dos esportes aqui da região. E ela foi agora para Santos, agora não, há pouco tempo, para Santos, para ser setorista do Globo Esporte. E na semana passada, o Globo Esporte, principal programa televisivo de esportes, né, da TV aberta, completou 40 anos. E a Gláucia Santiago mandou uma sonora para a gente falando sobre a experiência dela. Vamos ouvir Gláucia Santiago, senhoras e senhores.
Oi, amigos da Rádio Fiscar, um abraço especial para o pessoal do Onda Esportiva. Muito obrigada pelo convite para estar com vocês. Também é uma forma de matar um pouco a saudade aí de São Carlos e região, né? Afinal de contas, foram mais de 7 anos por aí. Fiquei na EPTV Central todo esse tempo. Trabalhava não só na parte do esporte, mas também fazia cobertura de jornalismo geral. Sem dúvida nenhuma, uma grande experiência. Afinal de contas, foi aí que eu me formei como profissional de TV, né? Então, tenho muita gratidão e saudade, principalmente, dos amigos que deixei por aí. Bom, falando um pouquinho de Globo Esporte, eu me lembro que a minha primeira participação foi em 2011, 2012, uma reportagem com o Neymar. Ele esteve em Araraquara para participar de um evento, de um show na Arena da Fonte, e a gente foi fazer a cobertura. Essa foi a primeira participação, com certeza marcou muito, e daí em diante tivemos outras tantas, né? Aquela caravana que o pessoal se lembra bem no início do ano, do Campeonato Paulista, aquele ônibus do Globo Esporte corre interior de São Paulo, a gente participou algumas vezes, e sem contar outras tantas com grandes personagens do esporte, jogos aí pela região. Aí, dali em diante, a gente criou essa parceria. Hoje, estou vivendo uma nova fase na minha vida profissional, já são quase 4 meses aqui na TV Tribuna de Santos, onde eu sou setorista do Santos Futebol Clube, e aí a minha relação é diária praticamente com o Globo Esporte, né? Fico aqui, cubro o dia a dia do clube, muitas vezes também viajo a jogos, e aí a minha missão é levar essa informação, essa vida do Santos para os telespectadores de todo o estado de São Paulo e também nacionalmente nos programas dos canais Sport TV ou nos outros programas de esporte da casa, que são nacionais. Tem sido uma experiência maravilhosa, tem sido muito legal, tem sido muito bom também estar no Globo Esporte todos os dias. Como já falei, é um símbolo do esporte, né? Para a gente que trabalha com jornalismo esportivo, é um programa marcante, é um programa tradicional, e claro que é muito legal fazer parte dessa história, estar neste programa, que hoje traz, além da informação, traz também um pouco de entretenimento, traz uma coisa um pouco mais leve, muitas vezes. Então, tem sido um desafio muito bom, muito legal, e eu estou bem feliz. E espero, claro, que os amigos estejam acompanhando, né? Pelo menos eu consigo me encontrar com todos vocês, mesmo à distância, vamos dizer assim. Continuo com todo mundo do interior e com todos os companheiros nessa cobertura diária do Santos, tá certo? Mais uma vez, muito obrigada pelo convite, muito feliz em falar com vocês, um beijo grande e contem comigo, tô sempre por aqui, tá bom? Um beijo!
Tá aí a Gláucia Santiago dando um show de simpatia, né, Lucas Risse?
Exatamente, ela que tá mandando super bem lá em Santos, a gente acompanha o Globo Esporte, acompanha também ela pelas mídias sociais, tá dando um show acompanhando o Santos Futebol Clube e, claro, vale sempre o destaque, né, da grande ascensão feminina no jornalismo brasileiro, no jornalismo de São Paulo. Ela representa muito bem isso e vai levar o nome daqui da cidade, da região, com muito louvor, viu, PG?
Tá bem o Lucas Rissi hoje, hein?
Tá bem.
É, o professor Celso Unzetti deu uma...
Nossa, rapaz.
Deu uma... Baixou aqui,
mandou, entendeu? Um louvor agora.
Olha, não, fez uma pergunta brilhante também. Deveras brilhantes. Assás brilhantes, olha, digamos. Olha, você tá bem demais, viu, Lucas Rissi?
Muito obrigado.
E tá bombado
é
também.
É as férias, né? As férias.
Tá bombado.
Todo dia na academia, PG.
Tá bacana demais. Muito bem. Quem não tá tão bombado assim, mas que manda muito bem também, é ele, o Renan Trindade.
Amigo, né?
Parceria. E o seu vozeirão, diretamente da cidade de Marília. Ele que faz aquele balanço que a gente chama carinhosamente aqui de Giro dos Grandes.
Giro dos Grandes.
Boa noite, caros amigos do Onda Esportiva. Pela primeira rodada do segundo turno, o líder São Paulo enfrenta fora de casa, nesse momento, o lanterna do campeonato, o Paraná. Neste duelo de extremos, o tricolor defende o título de time que menos perdeu, apenas duas vezes, contra o time que mais saiu derrotado, 11 partidas. Grandes chances do time de Aguirre começar com o pé direito o retorno. Em ascensão depois da chegada contestada por alguns do técnico Filipão, o Palmeiras recebe às 9 horas o Botafogo, na Arena Palmeiras. Destaque para o ressurgimento do quase esquecido Deyverson e para o goleiro Everton, que não toma gol há 7 partidas. Um pouco mais tarde, o Corinthians enfrenta o Fluminense no Maracanã, às 9h45. Além do fato de não vencer a 3 jogos no Brasileirão, o Timão ainda encara o time do artilheiro do campeonato, o camisa 9 Pedro, recém-convocado por Tite. O Santos, que jogou a primeira partida das oitavas contra o Independiente ontem, só joga no sábado às 16 horas contra o Bahia, na Vila Belmiro. Esses foram os destaques do Giro dos Grandes para o Onda Esportiva.
É, tá aí o nosso repórter Onda Esportiva, o Renan, trazendo as notícias dos clubes grandes de São Paulo. É, o Santos ficou num empate ontem. Lucas Rissi, um empate interessante até, né? Embora, se você for colocar na balança, você vai perceber que o Independente tem mais resultados, digamos assim, para jogar na Vila Belmiro, né? Até porque se fizer um gol, complica demais a equipe do Santos, mas dos males, o menor. O Corinthians, por exemplo, foi jogar contra o Colo-Colo e voltou com uma derrota. Acho que foi um resultado razoável para o Santos.
É, tem que tomar cuidado. O Santos tem alguns recentes históricos de eliminação na Vila Belmiro. E o time do Independente já veio aqui em São Paulo e ganhou do Corinthians na Arena. Pode repetir esse feito se o Santos não tomar cuidado lá na... Aliás, o jogo vai ser no Pacaembu, né? O jogo vai ser no Pacaembu, então a torcida do Santos, se presente, se fizer, vai ser muito importante para esse triunfo possível do Santos, que tem essa vantagem aí de uma vitória mínima e ser assim classificado para a próxima fase, que espera River ou Racing, é isso, acho.
Tudo bem, vida fácil, né?
Tranquilo, só argentino fácil, né?
Glauco Keller, e o Corinthians hoje? O que esperar desse Corinthians que joga contra o Fluminense lá no Rio de Janeiro?
O Corinthians se notabilizou nos últimos tempos por boas defesas, né? E acho que o grande problema do Osmar Loss não é simplesmente não finalizar gol,
só um detalhe,
tomar
começa
gols,
pelo
né?
nome, né?
Loss.
Podia
ter mudado.
Vocês, professores de inglês.
É, cara, nós não vamos nem traduzir Loss aqui pra não dar azar pra equipe do Corinthians. Tá tomando muito gol, né, PG? Time que toma gol e não faz, perde. Essa conta é muito simples, né? Claro que o Corinthians, acho que de todas as equipes brasileiras, é aquela que nos últimos anos foi mais desmontada, né? Desde treinadores a avaliadores de desempenho, comissão técnica, preparadores físicos, de goleiro. E o Loss está tendo dificuldade de remontar a equipe. O Corinthians já é campeão paulista, já tem um título e vai brigar na Copa do Brasil. Como eu comentei outro dia, o Corinthians é a quarta força dos quatro que ficaram. Isso deu sorte no paulista. E não faz gol. Como na Copa do Brasil, gol fora não vale, Acho que tá aí um ponto positivo para a equipe do Corinthians, PG.
O São Paulo vai empatando em 1-1 contra a equipe do Paraná. São Paulo líder, né, do Campeonato Brasileiro. Tá embalada a equipe do São Paulo nas mãos do Diego Aguirre. O Celso Zelt já comentou bastante sobre o São Paulo aí, né, perguntado se o São Paulo pode ser campeão. E eu quero que vocês falem aí um pouco também sobre a equipe do Palmeiras. A equipe do Palmeiras entra daqui a pouco em campo para jogar contra o Botafogo. Filipão chegou, deu um gás ao estilo Filipão, arrumando a zaga e fazendo atacante marcar gol, né? Atacante na mão do Felipão faz gol. E aí, Lucas?
Atacante que não era prestigiado, inclusive, né? Atacante
Palmeiras
sem
vence.
Prestígio.
Palmeiras vence o Botafogo hoje?
Palmeiras vence tranquilamente o Botafogo hoje. E o
abraço pra torcida botafoguense de São Carlos, a comunidade dos torcedores do Botafogo, ficou feliz agora.
É, o Palmeiras entra com o time titular hoje, viu, PG? Então é difícil bater de frente com o time do Palmeiras sendo titular lá na Arena. É, então, acredito que o Zé Ricardo, com o tempo, possa fazer um bom trabalho agora lá no Botafogo. Inclusive, se inverteram as posições, né? Parece que o Alberto Valentim tá vindo pro Vasco, né? Depois que foi dispensado lá do Pirâmides, do Egito. Então, se inverteram os papéis aí. O Zé Ricardo, que era treinador do Vasco, agora treina o Botafogo. E o Alberto vai para o time do Vasco, possivelmente. Acho que o Palmeiras ganha facilmente.
Muito bem, quero mandar mais alguns abraços aqui. O pessoal curtindo a live, mandando os seus comentários. O Francisco Ruiz tá falando que tá bacana
demais. Grande Chicão,
demais.
Abraço para ele.
Brigadão, a gente agradece pela sintonia. O João Vitor Chaves, o Léo Carniato, e em homenagem ao Léo Carniato, o Marião Pontieri chegou aqui.
Olha lá,
acordou. Pontieri acordou.
Será
agora
que já fez o
chegou
teste cedo de colesterol?
Pois é, a Luíse chegando por aqui também, e em homenagem ao Léo Carniato, a gente vai agora falar um pouco sobre rugby. Vamos lá, na voz dele, do Henrique, ô Cebola, diga aí, fale sobre o rugby de São Carlos.
Ouvintes da Rádio Fiscar, falamos agora de rugby. A Confederação Brasileira de Rugby confirmou para 10 de novembro o amistoso entre os Tupis, a seleção brasileira, contra o All Blacks Maori, a segunda seleção de rugby da Nova Zelândia, composta apenas por pessoas que tenham alguma ascendência dos Maori, etnia que habitava originalmente aquela ilha e que é o time B da Nova Zelândia. Apesar dessa limitação étnica e de apenas disputar eventualmente partidas em campeonatos regionais ou amistosos, estava conversando com o nosso amigo Léo Carniato e chegamos à conclusão que o All Blacks Maori trata-se de uma das 10 melhores seleções do mundo. O jogo contra o Brasil será no estádio do Morumbi às 16 horas, em 10 de novembro, repito, e a expectativa é de casa cheia. Por enquanto, apenas clientes do banco patrocinador da CBRU estão podendo adquirir os ingressos. Na semana que vem já abre para o povão. Já no nosso rugby local, o São Carlos garantiu a sua vaga para a semifinal, mesmo com a derrota por 24-5 para a Engenharia Mackenzie no último sábado em Água Vermelha. O rugby São Carlos manteve a quarta colocação, já que o ABC, que poderia ultrapassar, perdeu no mesmo horário para o São Bento de São Paulo. E o Piratas de Americana, que poderia passar os Rinocerontes também, se vencesse a sua última partida com um ponto bônus, perdeu em casa no domingo para o Tornados. Falta apenas uma partida para o encerramento da primeira fase, uma partida remarcada. O Lanterna Cougars recebe o vice-líder Engenharia Mackenzie. O Cougars precisa da vitória para não cair e jogar os seus vizinhos, o Wallis e Jundiaí, para a Série C. Enquanto que o Mackenzie, com a vitória, passará ao Tornados e assumirá a liderança. São Carlos pegará o líder da primeira fase no dia 1º de setembro. Resta saber agora se o Indaiatuba contra o Tornados ou se em São Paulo contra o Mackenzie. Foram essas as notícias do rugby para o Onda Esportiva, Henrique Afonso de André.
Tá aí ele também com a sua voz marcante, ele que não, nem sofreu tanto com o Santos ontem, né? Ele que nos últimos tempos estava sofrendo um pouco demasiadamente com o Peixão da Vila Belmiro, trazendo então o Henrique Afonso de André, trazendo pra gente as notícias do rugby. Toda a sorte do mundo pro rugby São Carlos nas semifinais do Campeonato Paulista B. É isso, Lucas Risse?
Exatamente, classificados aí, vão pegar uma pedreira pela frente, possivelmente, mas a gente sabe como é que funciona os mata-matas, tem toda a possibilidade de chegar e ganhar.
Muito bem, nós temos, Glauco Keller, mais 3 minutos de programa. Eu quero que você comente Aí as datas e também os mandos de campo que foram definidos, né, da Copa do Brasil hoje, as semifinais da Copa do Brasil, Flamengo e Corinthians primeiro no dia 12 de setembro e depois no dia 26 de setembro, Corinthians e Flamengo. Então, esse braço da semifinal começa na casa do Flamengo e depois ela será decidida na Arena Corinthians. Já o Palmeiras começa a sua decisão para a vaga na final contra o Cruzeiro em casa, na Arena Palmeiras, ou no Allianz Parque, melhor dizendo, e depois decide a vaga fora de casa, pedreira também contra a equipe do Cruzeiro. Então, o Corinthians decidindo em casa a vaga para a final contra o Flamengo, e o Cruzeiro e o Palmeiras decidindo fora de casa, na casa do Cruzeiro. Sua pincelada rápida que está acabando o programa.
PG, contrariamente àquilo que todo mundo acredita que é melhor decidir em casa, eu acho que, como o Celso até destacou, né, esse modelo de futebol que se pratica hoje e que dá resultado, né, de jogar sem bola, funciona mais você decidir fora de casa. Nesse aspecto, eu acho que o Palmeiras leva uma certa vantagem em cima do Cruzeiro e o Flamengo em cima do Corinthians. E uma última informação, você falou que o Cebola não está preocupado, ele está preocupado com a eventual suspensão do Santos, né, ou eliminação do Santos por conta de uma escalação supostamente também irregular do lateral Carlos Sanches.
Muito bem, muito bem. Tá acabando, acabou o programa, Lucas Riss.
Acabou.
E aí?
Acabou.
Valeu?
Acabou, valeu demais. Programa mais do que especial, vai ficar marcado aí pra história do Onda Esportiva com a participação do Celso, além também da Glaucia e de todos os destaques, mas é, o destaque maior do Celso que abrilhantou essa noite. Estamos de volta todas as quartas-feiras aí.
Valeu, Nishihara.
Valeu, e uma última notícia.
Vamos lá, diga lá.
Que o Allianz Parque e o Morumbi, os dois estão brigando para ser a sede na Copa América.
Como é bom, né? O Corinthians pediu para não participar.
Muito isso. Bem. Olha aí, ele sempre com uma informaçãozinha a mais, né? Muito bem. Glauco Keller, valeu demais, sempre bom tê-lo no Onda Esportiva.
Obrigado, PG. Eu que fiquei sabendo que nós teríamos férias aqui, né? No último programa, em junho.
Sim, eu também.
Que prazer voltar, cara. Você também, Lucas. Prazer voltar. Um abraço, PG. Um abraço, Lucas. Obrigado, Henricão. Obrigado a você que ouviu a gente pelo 95,3 e também que acompanhou a nossa live no Facebook.
Muito bem, muito obrigado. É muito bom ter você, ouvinte do Onda Esportiva. Se você quiser ouvir de novo esse programa, é só buscar lá no aplicativo da Rádio Fiscar. Busque o aplicativo Rádio Fiscar 95,3 FM na sua loja virtual e baixe ou ouça o nosso o podcast do Onda Esportiva. Ou também, esse programa fica lá gravado no Facebook, na nossa live. É só procurar, curta o Onda Esportiva. Curta a Rádio Fiscar para ouvir, para escutar e para torcer diferente. Valeu, galera. Até mais.